Palavras de Ouro. De Abril, o dia das mentiras, pois já passou. Mas não passaram as palavras de ouro sobre a mentira. E são essas que recordamos hoje na poesia de Fernando Pessoa, Márcia Maia, Afonso Romano de Santana, Maria do Rosário Pedreira, Carlos Drummond de Andrade e Cíntia Barreto. Poetas do Brasil e de Portugal, ligados pelo mesmo tema, a mentira. Como os habituais ouvintes sabem, o Palavras de Ouro não é muito dado a comemorar datas. Lá sai de vez em quando um Natal, um Ano Novo e, enfim, pouco mais. Não seria, pois, de estranhar que o dia 1 de Abril, o dia das mentiras, tivesse passado sem referência. Porém, e como dizia outro, há sempre um porém a alterar a história, numa das minhas navegações pela internet fui dar a um blog de seu nome Palavras que me Tocam, espaço onde a autora, a Susana B., assinalava o dia das mentiras com uma seleção de poemas que achei muito interessante. Vai daí, como as mentiras não têm dia, mente-se toda a hora, aqui fica um Palavras de Ouro que, embora com atraso, vai ler poesia subordinada ao tema das mentiras numa seleção de Susana B. Mas antes de ouvirmos poesia sobre mentira, uma pequena nota sobre o dia das mentiras. Há muitas explicações para o 1 de Abril se ter transformado no dia das mentiras. Uma delas diz que a brincadeira surgiu na França. Desde o começo do século XVI, o Ano Novo era festejado no dia 25 de março, data que marcava a chegada da primavera. As festas duravam uma semana e terminavam no dia 1 de Abril. Em 1564, depois da adoção do calendário gregoriano, o rei Carlos IX, de França, determinou que o Ano Novo seria comemorado a 1 de janeiro. Alguns franceses resistiram à mudança e continuaram a seguir o calendário antigo, pelo qual o ano iniciaria em 1 de abril. Gente que gosta de se divertir com os outros passou então a ridicularizá-los, a enviar presentes esquisitos e convites para festas que não existiam. Essas brincadeiras ficaram conhecidas como plaisanterie. Vamos ouvir o primeiro poema. Se tudo o que há é mentira, de Fernando Pessoa. Se tudo o que há é mentira tudo o que há. De nada, nada se tira. A nada, nada se dá. Se tanto faz que eu suponha uma coisa ou não com fé, suponho-a se ela é risonha. Se não, suponho que é. Que o grande jeito da vida é pôr a vida com jeito. Fana a rosa não colhida como a rosa posta ao peito. Mais vale é o mais valer, que o resto ortigas o cobrem. E só se cumpra o dever para que as palavras sobrem. O poema que vamos ouvir de seguida é da autoria de Márcia Maia, poeta, escritora e médica pernambucana, autora de Espelhos e Um Tolo Desejo de Azul. Além destes trabalhos, a sua poesia é também divulgada em dois blogs muito populares no Brasil, Mudança de Ventos e Tábua das Marés. É detentora de um estilo personalíssimo que a leva a um resultado poético rico e bonito. Ouçamos de Márcia Maia, Sou Mera Ilusão de Ótica. Sou mera ilusão de ótica, imagem virtual formada atrás do espelho em que te olhas. Tu não me vês nunca. Às vezes me adivinhas, presentes, no teu quarto, no teu corpo, etérea. E eu rio da tua cara de bobo, olhando as tuas mãos vazias, que eu afago, e a tua boca, que eu beijo, todo o dia, sem que me vejas. Afonso Romano de Santana nasceu em 1937 e formou-se bacharel em Letras Neolatinas na Faculdade de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais, em 1962. Em 64, doutorou-se em Literatura Brasileira pela mesma universidade, com uma tese sobre Carlos Drummond de Andrade. Para o crítico Donald Schuller, a palavra por conseguir, por reunir, por contestar, tem nos versos de Afonso ressonância helénica, traço de união entre corpos, entre o corpo e o universo. Vamos ouvir de Afonso Romano de Santana uma parte, a que ele deu o nome de Fragmento, de um poema composto por 5 e que, dado o seu tamanho, é aqui infelizmente mutilado. Mentiram-me. Mentiram-me ontem e hoje mentem novamente. Mentem de corpo e alma completamente. E mentem de maneira tão pungente que acho que mentem sinceramente. Mentem sobretudo impunemente. Não mentem tristes. Alegremente mentem. Mentem tão nacionalmente que acham que mentindo história afora vão enganar a morte eternamente. Mentem, mentem e calam. Nas suas frases falam e desfilam de tal modo nuas que mesmo um cego pode ver a verdade em trapos pelas ruas. Sei que a verdade é difícil e para alguns é cara e escura, mas não se chega à verdade pela mentira nem à democracia pela ditadura. Neste Palavras de Ouro, que estou a dedicar à mentira numa comemoração tardia do 1 de Abril, vamos ouvir de seguida um poema de Maria do Rosário Pedreira. Maria do Rosário Pedreira nasceu em Lisboa em 1959. Licenciou-se em Línguas e Literaturas Modernas, na variante de estudos franceses e ingleses, pela Universidade Clássica de Lisboa. Possui ainda o curso de Língua e Cultura do Instituto Italiano de Cultura em Portugal. Como escritora, tem já publicados vários trabalhos de ficção, poesia, ensaio, crónicas e literatura juvenil, procurando neste último género a transmissão de valores humanos e culturais. Ouçamos de Maria do Rosário Pedreira: Foi sempre tão incerto o caminho até ti. Foi sempre tão incerto o caminho até ti. Tantos meses de pedras e de espinhos, de maus presságios, de ramos que rasgavam a carne como forquilhas, de vozes que me diziam que não valia a pena continuar, que o teu olhar era já uma mentira. E o meu coração, sempre tão surdo para tudo isso, sempre a gritar outra coisa mais alto, para que as pernas não pudessem recordar as suas feridas, para que os pés ignorassem as penas da viagem e avançassem todos os dias mais um pouco, esse pouco que era tudo para te alcançar. E foi por isso que, ao contrário de ti, não quis dormir nessa noite. Os teus beijos ainda estavam todos na minha boca e o desenho das tuas mãos na minha pele. Eu sabia que adormecer era deixar de sentir, que não queria perder os teus gestos no meu corpo um segundo que fosse. Então, sentei-me na cama a ver-te dormir e sorri como nunca tinha sorrido antes dessa noite. se ri tanto. Mas tu falaste de repente no meio do teu sono. Estendeste o braço na minha direção e chamaste baixinho. Chamaste duas vezes, ou três, e sempre tão baixinho. Mas nunca foi pelo meu nome. Carlos Drummond de Andrade, um dos mais conhecidos e apreciados poetas brasileiros, tem a sua biografia várias vezes referida neste programa. Daí que passemos já à sua poesia. Não passou. Passou. Minúsculas eternidades, deglutidas por mínimos relógios, ressoam na mente cavernosa. Não, ninguém morreu. Ninguém foi infeliz. A mão, a tua mão, nossas mãos, rugosas, têm o antigo calor de quando éramos vivos. Éramos. Hoje somos mais vivos do que nunca. Mentira. Estamos sós. Nada que eu sinta passa realmente. É tudo ilusão de ter passado. Finalmente vamos encerrar este programa com um poema de Cíntia Barreto, poeta carioca sobre quem alguém que lhe é muito próximo, no caso Carlos Aquilino, o seu marido, escreveu: Mistério mulher, metade doce, metade fúria. Sua poesia flui em espasmos nas horas mais impróprias. Uma, duas, três, quatro. Metade inspiração, metade desvarios. Contradições depressivas e certezas esfuziantes. Como maçã verde se revela, deslizando por polos opostos, girando em estrofes, forças e paixões. Mito grego, deusa da palavra, serva da musa, agitadora e devota, Cíntia Barreto se multiplica. Ouçamos Cíntia Barreto em Fale Mentiras. Desarme suas queixas, seja forte, sufoque os medos adjacentes, revela a mentira verosímil dos pensamentos mórbidos, experimente o gosto do seu gozo, sinta a carne trêmula sob seu nervo teso, mostre seu sorriso agridoce que saliva veneno e fale mentiras. Preciso ouvir suas verdadeiras mentiras para desvendar seu gosto. No programa de hoje, cujo tema me surgiu após uma visita ao blog de Susana B., ouvimos Fernando Pessoa, Márcia Maia, Afonso Romano de Santana, Maria do Rosário Pedreira, Carlos Drummond de Andrade e Cíntia Barreto. O tema comum aos poemas destes autores foi a mentira e a sua apresentação insere-se na comemoração tardia do Dia das Mentiras. Mas antes de terminar, deixem-me recordar uma das mentiras mais famosas. Em 1957, a respeitável, pelo menos na altura era respeitável, a respeitável BBC mostrava num dos seus famosos programas, no caso o Panorama, um filme em que se via uma família suíça a colher esparguete em arbustos, a cozinhar a massa e a comê-la. Logo depois da transmissão, foram muitas as chamadas telefónicas para a BBC perguntando onde se podia adquirir tal arbusto produtor de esparguete. Até ao próximo programa. Thank you. Palavras de Ouro.